Além dos Fatos.
Embora o clima romântico domine o comércio e as redes sociais, o Dia dos Namorados no Brasil está longe de ter nascido por causa do amor. A data comemorada em 12 de junho foi criada em 1948 como uma estratégia de marketing para aumentar as vendas em um dos meses mais fracos do comércio. O publicitário João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior, criou a data a pedido de uma loja que queria melhorar os resultados, segundo a Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Além de ser uma época de vendas fracas, o dia 12 de junho foi escolhido por ser a véspera do dia de Santo Antônio, conhecido na cultura popular como Santo Casamenteiro. A ideia deu certo e logo outros lojistas aderiram à campanha. Hoje, o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante para o comércio no Brasil, de acordo com a Sebrae. Informações do site G1.
Pois é, pegou vocês todos pelo coração, né? Como é que é? Pelo bolso?
Pelo bolso.
Ah, pelo bolso, né? É, ele falou, deu o coraçãozinho, tá sensível, vamos aproveitar. Muito boa tarde pra você ligado, ligado aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Está começando mais um Além dos Fatos, nesse clima, né, meu caro pastor Gilmar Batistotti? Nesse clima agradável, né? E frio. Em meio a declarações e jantares, o Dia dos Namorados pode despertar emoções variadas, seja a felicidade de quem encontrou um parceiro ou a introspecção daqueles que... Gostei da palavra aqui. A introspecção daqueles que ainda esperam por alguém especial. Independentemente da situação, essa celebração nos lembra que o amor está presente e que cada pessoa vive essa experiência à sua maneira. É. Afinal, mais do que um dia de romantismo, ele pode ser um convite para fortalecer vínculos e cultivar sentimentos genuínos. Uau! Larissa, que emoção, que coisa boa!
É, velho, fechando a nossa semana do Além dos Fatos, né, com um assunto aí... O assunto vai ser... Tudo bem, a data pode não ter tido uma origem do amor, né? Mas o assunto de hoje vai ser amor, velho.
Porque não faltou amor, faltou o pastor Gilmar Batistotti.
É, segundo Gary Chapman, que é um escritor sobre relacionamento, né? Dizem que a gente expressa amor através de 5 linguagens. Uhum. E uma dessas linguagens... É assim, né? A gente expressa e as pessoas se sentem amadas através de 5 linguagens. Vamos ver se a gente lembra aqui. Você me ajuda, Lucas, se eu não lembrar todos. É, atos de serviço, tempo de qualidade, contato físico.
Palavras de afirmação.
E
presentes, né?
Exatamente. Então, quero dizer que pegou aqui nessa linguagem do amor. Para quem se sente amada, se sente amada com os presentes, atenção, você sabe qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, você sabe como é que ele se sente amado, porque talvez a minha linguagem seja uma, mas a linguagem do meu cônjuge é outra. Normalmente é assim.
Sim.
Né? E aí não tem jeito de falar com a sua linguagem. Né? Seria mais ou menos assim, seu cônjuge só entende em alemão e você está falando em português. Então ele não vai entender, só se você disser ich liebe dich.
Hã?
Ich liebe dich.
O que que é, pastor?
Eu te amo em alemão. Ich liebe dich.
Eu só vou falar assim.
Eu Davi, que é quase que 100% toque físico e eu sou quase que 0% toque físico. O Davi, ele gosta de abraçar, ele gosta de assistir filme juntinho. Eu já sendo do outro lado do sofá.
E o seu é presente.
Palavra de afirmação. Eu sou quase 100%
Davi,
de
Davi,
de
que bom, né? Que bom.
Eu sou grude também.
Mas presente todas também é bom.
Um presentinho com uma palavra de afirmação cabe bem,
fica,
né?
Perfeito.
Por falar nisso, palavras de afirmação, tem palavras de afirmação aí na enquete hoje?
pode dizer que sim. Veri, no nosso YouTube, inclusive você que está acompanhando de casa, pode através do YouTube participar também, youtube.com/novotempo-radio. Temos uma enquete, eu pergunto, pastor, você que gosta das enquetes, se os nossos ouvintes têm o costume de comemorar o Dia dos Namorados. namorados. Pra minha surpresa, começou lá embaixo falando que sim, coisa de 30%. Agora aumentou pra 41%. 41% disseram que sim, tem o costume, 40% agora, né? Tem o costume de comemorar o Dia dos Namorados e 60% disseram que não. Olha, eu não tenho costume não. É mais um dia, tá tudo bem. É isso.
É. tá tudo bem. Mas sempre uma lembrança.
Bem, não, né?
Vai ter que perguntar pro cônjuge, né, Lucas?
Não dá certo isso, não.
Bom,
ou comemora ou comemora.
Não dá pra afirmar 100%. Tá tudo bem.
Ah, não. Calma. É. Música romântica.
Música romântica.
Tem por aí?
Música.
Tem, acho que tem a trilha de apelo aqui. Ó,
não tem. Tudo bem. Não tem problema.
A trilhazinha de apelo serve, ó.
É, fica mais bonita, né? Bruna Souza.
Apelar para o coração, vai.
Por aqui acompanhando meu amor. Feliz Dia dos Namorados.
Falando.
Eu te amo.
Seu coração.
Devolva,
com Larissa
devolva.
Oliveira.
Manda de volta.
Ô, meu amor, muito obrigado pelas palavras, viu? Também te amo muito.
Agora sim.
Pelo menos alguém aqui me ama, né?
Aí sim. Aí sim. Isso a gente chama tecnicamente de depositar no banco do amor.
Olha só.
Parabéns. É.
Eu sou testemunha desse amor. Eu estava lá quando foi selado no altar.
É, velho.
Estava em todos os momentos.
Que legal.
E pra quem tá se perguntando, né, que, pra quem foi essa declaração de amor agora, Pastor Lucas, quase que eu falei Bruna Dias, misturei os dois. Pastor Lucas Dias tá aqui com a gente, seja bem-vindo ao Além dos Fatos.
Obrigado, Larissa, mais uma vez, boa tarde a todos os nossos amigos aqui, e você também que está nos ouvindo aqui mais uma vez.
E ele todos os dias com a gente, Pastor Gilmar Batistotti.
Verdade, nosso também. Comentarista de luxo.
Estamos aí curtindo. Muito bom, ainda mais hoje, com esse clima, esse friozinho. Né? Hoje já estou com a listinha, porque o jantar vai ser em casa. Mas vamos comemorar em casa hoje o jantarzinho.
E a listinha é indispensável.
Exatamente, está aqui. Vamos utilizar aquela panelinha de fundi lá em casa.
Nossa, com esse friozinho, pastor.
É bom até conceituar um pouquinho pro pessoal de lugares mais quentes, né?
É verdade.
Nem ouve falar disso durante o ano.
É verdade. Né? Eu não sei qual é o...
Eu era assim, agora não mais.
É francesa,
agora...
será?
Francesa.
Não sei. É francesa, né?
Acho fundi.
É fundi. A gente tem, né? Existe muito no sul, né? Nas regiões frias, o rodízio de fundi, né? Que é com queijo, que você vai aquecendo ali. Aí você mergulha a batatinha, mergulha o pãozinho.
Isso não.
Né? Quem come carne, tem a carnezinha ali que é feita, né? Quem come carne. E aí depois você termina também, tem um rodízio de doce, né? No fundi tem... Você aquece o chocolate, isso. Um fruto, você mergulha ali, né? É um momento, assim, de você ir fazendo as coisas ali, né? Esperando aquecer o chocolatezinho, o queijinho. Então, não é... A palavra não é comemoração, tá? A palavra foi embora aqui. Mas é um desfrutar do momento. Não é simplesmente uma...
Comida rápida.
É, exato. Não é isso. É um desfrutar do momento.
Então,
é isso aí.
A título de curiosidade, o Véria acertou 50%.
Depois mais 50.
A palavra é francesa, mas o prato é suíço.
É. Verdade. Isso aí.
Eu acertei na palavra francesa, mas depois eu falei, não é suíço.
Não, ele falou, não é suíço não. Aí eu falei, é sim. É.
É uma veríssima interação. Até quando erra, acerta.
Ai, ai, ai. Esse Véria nunca erra, viu? Esse Véria nunca
equivoca,
tá errado. Ai, ai. Ai. Mas vamos lá, vamos pro assunto.
É o lado francês da Suíça, viu, velho?
Isso, pastor, pronto. Daí assim ele acerta. Pastor Gilmar Batistotti, pastor Lucas Dias, vamos então falar sobre o assunto do dia, que é como a Bíblia retrata o amor. Então eu já queria saber a partir daí, como que a Bíblia define o amor verdadeiro? Porque tem essa de contos de fadas, tem essa de, ah, felizes para sempre no casamento, no amor, é assim mesmo que a Bíblia traz? Como que a gente pode entender as principais características de um amor verdadeiro de acordo com a Bíblia?
Certo. Bom, falar sobre o amor já é meio complicado, né? Porque existem várias esferas aí, vários pontos de vista. Mas quando você vai para a palavra de Deus, isso já é bem mais diferente do que aquilo que a gente pode imaginar aqui, né? Já começa pela palavra, né? Por exemplo, aqui no Novo Testamento, João, ele usa muito uma palavra para tentar definir de uma melhor forma o amor, que é a palavra ágape. Na concepção dele ali, aquela palavra seria o mais apropriado, para tentar descrever o que seria esse amor, né? O amor de Deus, que é um amor bem diferente do que aquele que a gente consegue sentir, né? É um amor muito mais pleno, ele é muito mais digno, ele carrega um propósito muito maior do que aquilo que a gente consegue sentir aqui pelas pessoas, né? Então eu acho que essa definição da palavra já começa mostrando essa complexidade.
O próprio João vai usar no capítulo 4, verso 8 da sua primeira carta, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele já está conceituando de que ele, Deus, é a essência,
isso,
né?
Isso é incrível, né? E é muito interessante porque para João escrever dessa forma, ele tinha que conhecer Deus de alguma forma, né? E João, a Bíblia fala muito bem que foi ali uma das pessoas mais próximas de Jesus, se não a pessoa mais próxima ali, né? Como a gente encontra isso. Então aqui já fica uma primeira dica para que você possa entender melhor a respeito do amor, que é se relacionar com Deus. Então quando João ele vem trazendo esses aspectos para a gente, já nos começa a mostrar que o amor, a definição de amor que nós temos, ela é bem diferente da definição que a Bíblia traz, né? Daquilo que Deus fala a respeito do amor.
É claro que os elementos culturais e uma influência grega, por exemplo, que é uma grande influência na nossa cultura, desvirtua um pouco dessa apresentação bíblica, que é quem Deus é, e a gente se aprofunda nisso com vários outros textos, né? Porque o amor, ele não é só sentimento, mas ele está relacionado a comportamento. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre isso, né? Mas a gente tem elementos culturais que às vezes desvirtuam essa ideia, que é uma ideia bíblica, né? Que o amor está muito mais associado a como eu me sinto em relação ao outro. E não é esse o padrão bíblico. É muito mais como eu me comporto em relação ao outro. É óbvio que está relacionado a sentimento. Quem não gosta, por exemplo, quem não reage positivamente quando ele é bem tratado, sim, sim, né? Sim. Que é a expressão do amor. Está relacionado ao sentimento. Mas essa não é a única definição, a única ideia. Essa é uma influência muito mais cultural do que bíblica.
Podemos dizer que quem recebe o amor é que acaba sentindo o do outro, né?
Exatamente.
Refletiu.
Por isso que Paulo vai dizer, né? Melhor é dar do que receber, né? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Citando isso como palavras de Jesus, né? Então, melhor é aquele que oferece do que aquele que recebe. E é exatamente isso, velho. A maior satisfação está para aquele que está sendo, né? Que está oferecendo. Né?
Perfeito.
A gente vai para a Bíblia, né, Veri, e vê que Deus é amor. Isso é algo que os pastores comentaram aqui agora um pouquinho também. E aí eu queria entender como assim, como entender que Deus é amor. Seria também papel do parceiro, seja do marido ou da esposa, refletir para o outro esse amor de Deus? Como que é possível uma pessoa refletir o amor de Deus?
Legal. Posso só falar uma coisinha antes, Larissa?
Pode,
antes
de
a gente
pastor.
Responder isso? Porque quando você estava falando, você citou, né? João teve essa percepção, sim, de sentir-se, sim, amado. Aí eu estava procurando o texto aqui, que é São João capítulo 21. Ele está fazendo a descrição, é aquele último momento, Pedro está sendo interrogado. E vai se referir a João lá no verso 20, né? Capítulo 21, verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse era o discípulo amado. Então, João estava falando de algo que realmente ele tinha total percepção.
Uma propriedade sobre aquilo, né?
Exatamente, se sentia amado. E esse sentir-se amado era a forma como o Senhor havia tratado, como o Senhor estava acolhendo, como o Senhor estava expressando. E aí vem a pergunta da Larissa, né? Vou deixar o Lucas começar a trabalhar essa pergunta, que é essa ideia. Como o esposo, esposa pode refletir esse amor de Cristo.
Eu gosto bastante do texto que está ali em Efésios capítulo 5, né? Ele é uma base muito utilizada para se falar a respeito do casamento, né? Da união de duas pessoas. E ali existe uma comparação muito interessante que Paulo vem nos mostrando, que é a respeito do relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Então, ele vem colocando ali para a gente como o casamento projetado para refletir justamente esse relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Por exemplo, no verso 25, ele diz aqui, né? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a vossa igreja, e a si mesmo, e se entregou por ela. Então, existem três pontos aqui que me chamam a atenção nesse texto, né? Falando a respeito desse relacionamento, né? De como que isso é possível, mas na prática, né? Primeiro é a respeito de se doar. Isso é muito interessante, né? Dentro de um relacionamento, aquela pessoa que não se doa, é muito difícil de se conviver com alguém assim, né? E isso é um aspecto do amor. Quando você se doa, você pensa duas vezes a respeito daquilo que você gostaria de ser dito, daquilo que você gostaria de agir para aquela pessoa. Então, acho que isso é muito interessante. Outro aspecto interessante é a questão do cuidado e da proteção. Cristo, ele protegeu a todo tempo os seus discípulos e ele protege a todo tempo a sua igreja. E dentro do relacionamento, esse amor ele também tem que envolver esse cuidado, essa proteção, né? E não é somente uma proteção física ali, né? Corpo que a gente está falando, mas é uma proteção de cuidado, né? De amor, de palavra, de relacionamento, de conversa. E também existe a questão do perdão, da restauração, que também é um fator muito importante dentro desse relacionamento, né? Então, eu acho que essas três características começam a levar um pouco mais para a prática de como a gente consegue entender melhor esse amor dentro da união, né? Desse relacionamento.
Ontem à noite a gente teve a oportunidade, né, Pastor Lucas, de ouvir, de termos aqui como grupo, né, de pastores, de gerentes da Novo Tempo. A gente teve a oportunidade de ter um jantar, né, muito agradável, né? E ouvimos uma palestra muito interessante ontem de um amigo, se ele não está ouvindo, mas alguém diga para ele, que é o pastor Alice Barbosa, que é um queridaço,
muito.
Um queridaço, né?
Gente da melhor.
É, uma pessoa maravilhosa, né? Ele e a sua esposa são queridos, a Tininha, né? O Wallace e a Tininha. E daí o Wallace falou algumas coisas muito interessantes. Eu só quero recordar, Lucas, dentro dessa descrição que você colocou, desta primeira, né? Que é olhar para o outro, que é esse... Qual é a grande responsabilidade que a gente tem num relacionamento, né? E ele falou especificamente no casamento. É eu não focar em mim mesmo, mas focar... O que o meu cônjuge precisa... E aí, pelo amor, eu vou ter esse olhar e vou me transformar naquilo que ele precisa. E aí vem o exemplo que o pastor Lucas citou. Do que nós, e o pastor Alice falou isso ontem, né? Do que nós precisávamos? Nós precisávamos de salvação. Nós precisávamos que Jesus morresse por nós. E o que Jesus fez? Ele agora assumiu uma outra natureza, 100% Deus, mas agora 100% homem, para suprir o que nós... Então ele estava se sacrificando para suprir o que nós precisávamos. E aqui está a grande questão, né? Eu, nesse vínculo de amor, eu não olho mais para mim, mas olho para aquilo que o outro precisa. Agora, como fazer isso, né? E aí o pastor citou, é observar como Jesus fez isso. Agora, eu acredito, pastor Lucas, Veri e Lari, eu acredito que esse não é um processo natural. Porque a minha natureza é contrária, né? Minha natureza, ela é egoísta. Eu não quero, eu quero satisfazer as minhas vontades. Eu quero satisfazer os meus desejos, né?
Eu estou vendo aqui, pastores e Larissa, uma participação que eu achei bem interessante, né? Dessa coisa de fortalecer o elo, né, e tal. O Luiz, aí de Sorocaba, Larissa deve ter visto já por aí. Ele falou: estou casado há 43 anos, sempre dou presente para minha esposa e a trato como aquela garotinha que eu pedi em casamento até hoje. Ó, já são 43 anos, né? E é claro que, né, passou uma semana, depois um mês, um ano, cinco, e não era mais aquela garotinha, né?
10, 20, né? 30, 40.
Exatamente. E olha o exercício, né, que ele tem se proposto aí há 43 anos.
Porque amar, a gente falou acho que um pouquinho isso ontem também, amar é uma decisão. Sim. Que eu tomo todo dia, né?
Uhum. Né? É extremamente ativa, né? Não tem como você apenas falar para alguém que a ama sem demonstrar isso na prática, né? E a prática, ela muda todos os dias. É, vai ter dias que você vai conseguir demonstrar isso de uma forma muito mais simples, através de um pequeno gesto, através da sua própria presença. Só que também o amor, ele vai se demonstrar quando você precisar ouvir a pessoa, simplesmente ouvir. Simplesmente é conseguir trazer algo que possa refrigerar a pessoa ou corrigir também a pessoa. Então acho que isso é muito relacional, e o amor, ele é extremamente relacional, né?
Principalmente o amor entre um casal, eu imagino, né? Sim. A gente vê, eu vi alguns posts essa semana e é verdade, né? E alguns posts que eu vi falavam assim, a sua mãe te ama porque você é filho dela, você ama sua mãe porque ela é sua mãe, sua irmã, seu irmão, você ama. Agora, o teu marido ou a tua esposa, você escolheu ir lá, sim, né? Você escolheu amar.
Alguém totalmente diferente, de uma cultura provavelmente totalmente diferente, de hábitos totalmente diferentes, casa totalmente diferente, sim, criação às vezes totalmente
família,
diferente.
Tudo.
Tudo. Lógico que vocês vão ter pontos afins, né? Uhum.
Mas você ama aquela pessoa pelo que ela é.
Exatamente.
Né? Não porque é a sua irmã, seu tio, sua mãe.
Exatamente. Você decidiu isso, né?
Uhum.
E só para enfatizar essa questão do sobrenatural, eu só queria citar o texto de João de novo. 1 João, agora o capítulo 4 e o verso 7, ele vai dizer que o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí ele vai dizer na sequência, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, assim, como é que eu consigo exercer amor? Quanto mais próximo eu tiver daquele que me criou.
Sim.
Então eu preciso olhar para Deus como meu criador, como meu mantenedor, como meu salvador, e daí eu vou estar perto dele e ele vai transformar a minha natureza. Porque o amor procede de Deus. Ele é amor. Fora disso, pode se tornar em uma ação totalmente egoísta. Então, se eu não estiver próximo dele, se eu não buscar conhecê-lo, por isso que ele está dizendo, né, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, o Senhor vai pondo uma nova natureza em mim, vai mudando o meu coração, né?
Perfeito.
Olha só, você ia falar mais alguma coisa, pastor?
Não.
Não, tá bom.
O velho levantou, achei que ele ia chamar o intervalo.
Não, ainda
eu respeitei
temos...
ele.
Não.
3 minutinhos,
temos,
né, velho?
Temos
3 minutos aí.
O intervalo tá livre, não vou chamar ele agora, não. Fica
a
aí.
A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, o João vai dizer também. Mas quando o velho levanta o áudio aqui...
Não, foi só para mudar o assunto mesmo.
Eu queria trazer a enquete de volta.
Vamos ver, quantos estão celebrando?
66% não. 34% sim.
Tá bom.
É, a grande maioria diz que não tem esse costume de comemorar o Dia dos Namorados, mas como o pastor falou, tudo bem, né? Cada casal tem a sua dinâmica.
Lógico, né? E é claro, a gente viu na sua primeira... na sua leitura inicial aí da notícia, né? A origem, ela é uma origem comercial. É assim como é, eu acho que os
Natal,
três dias...
Páscoa,
é, exatamente, né? Natal, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças. Né?
E com certeza nesses nãos aí tem aqueles que abrem a porta do carro todo dia para a amada, né?
Com certeza.
Quando não é assim, aquele relacionamento mais moderno que...
Esperamos.
Anda num carro e ele no outro, né? tipo lá em casa.
Esperamos. Não, mas é essa questão. Há uma influência comercial. E é óbvio, não, né? Por isso, hoje, né? Sair para jantar hoje, tá tudo bem quem quiser sair, beleza? Mas a gente decidiu, não, vamos... Né? Porque hoje não é uma boa data, né? Hoje, por exemplo, eu fui comprar uma lembrança para minha esposa, né? E aí, com medo de errar, falei para ela assim, meu bem, eu acho que é melhor que você vá junto, né? para não errar. Ela falou assim, não, tá tudo bem, a gente pode ir outro dia, podemos ir semana que vem. porque essa semana está tudo inflacionado. E é isso aí.
É verdade.
Está tudo inflacionado.
Eu olhei para a vitrine e mostrei para ela. Ela escolheu, é aquele.
A mulher sábia, a Bíblia já fala, pastor.
Exatamente. Mulher virtuosa, quem achará?
É.
Ah, achei.
Passou.
Ela terminou de ler Psicologia Financeira e colocou para mim. Agora você pode ler. Tá?
Uma bênção.
Valeu, coisa boa.
A gente já tá indo pro intervalo, né, Véry? Daqui
a pouquinho.
A gente vai bem pontual. Daqui a pouquinho vamos pro intervalo. Mas lembrando, pessoal, que na volta temos presente. E lembrando também sobre esse presente, que estamos tendo semana especial sobre ele,
né? Exatamente.
Tanto na TV quanto aqui na rádio.
O horário da rádio é horário de rádio mesmo, 11 horas da manhã.
Isso.
Né? O nosso consultório de casais com Darleide Alves, escritora do nosso presente, inclusive, e também o pastor Robson Aleixo.
Uhum.
Dupla, hein?
Tá muito interessante, tá muito bacana. E na TV também está tendo, né, pastor?
8 horas da noite. Então você assiste o Escola Bíblica das 7h30 às 8h e você já fica e aí vai pro consultório de casais. Tá bom?
Então vamos pro intervalo, Véry?
Bora!
Pode comprar uma florzinha só, tá tudo bem. Não tem problema. Não deixa passar.
Os fatos. Além dos fatos.
Voltando por aqui no nosso Além dos Fatos, um abraço para você. Hoje a gente está conversando contigo sobre o amor, como a Bíblia o retrata, como a Bíblia retrata o amor, né, Larissa Oliveira? E o nosso presente hoje tem muito, muito, muito a ver com essa união, né, que se dá entre duas pessoas, homem e mulher. Meu caro pastor Gilmar Batistotti, fala do presente, compartilha.
É o nosso lançamento, a nossa revista Esperança Sem Tabus. A autora desta revista é a Darleide Alves, que é apresentadora da TV, apresentadora aqui no rádio. Ela faz consultório
de família.
Consultório
domingo, de família. 11 horas da manhã.
Domingo, às 11 da manhã, faz na TV o Entre Família e também consultório de família. Então, você vai encontrar aqui qual é o plano de Deus para o relacionamento, para o casamento. E você vai ter também qual é o plano de Deus para a intimidade sexual. Essa bênção criada por Deus, o plano idealizado pelo Senhor para desconstruir elementos culturais que infelizmente nós absorvemos, de que a intimidade sexual é resultado do pecado, não é só para procriação, não. Deus desejou que o casal tivesse prazer. Então você vai descobrir aqui, você vai entender quais são os propósitos e eu tenho certeza que será uma bênção para o seu casamento. Então você pode pedir agora, só escrever eu quero no nosso WhatsApp 12981510081 12981510081, escreva agora, eu quero, e você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa a revista Esperança Sem Tabus.
Yes, perfeito, tá?
Agora.
Ó,
agora.
Gente,
nesse momento.
Tá craque.
É isso.
Cada vez mais.
Dê um presente no Dia dos Namorados. Você não está sendo influenciado pelo mercantilismo cultural.
Não,
você vai. Você vai depositar no banco do amor, como fez o pastor Lucas no início do programa aqui, fazendo uma declaração de amor para sua querida. É isso aí.
Perfeito. Bom. Aliás, o caminho, né, é restaurar a glória de Deus em tudo, né? E Deus nos criou para que glorifiquemos a Ele em tudo que...
Posso fazer uma propaganda da TV aqui na rádio?
Aproveita.
Posso? Agora. Então hoje você não pode perder o programa Identidade Geral. Que horas que vai Identidade Geral? Que horas que Identidade Geral vai lá?
10h30 da noite.
10h30 da noite. Por favor, assista. Senão você entra no YouTube e assiste amanhã. Tá bom? Mas não deixa de assistir. Porque você vai ver que o amor rompe barreiras geográficas e culturais. e de qualquer...
Idiomáticas.
Geopolíticas.
Geopolíticas.
Futebolísticas.
Qualquer coisa. Estou brincando porque hoje você vai ter lá, você vai ver a história de Larissa e do seu querido amado...
Davizinho.
David.
Gervinha.
É, eu e Davi vamos estar 10h30 da noite no Identidade, lá na TV. Dá pra assistir pelo YouTube também, né?
Exatamente.
Tem ao vivo no Televisão, YouTube.
TV Novo Tempo.
Da TV Novo Tempo, é. Não é da rádio, é da TV Novo Tempo.
O tempo todo ao
Ai,
vivo.
Ai, pastor, que vergonha. Mas vamos voltar.
Tem que divulgar. Vamos, né?
É, talvez, eu já postei no Stark também.
Talvez a gente tenha alguém que está conhecendo alguém que é de um outro país.
É verdade.
E aí o depoimento de vocês, histórias compartilhadas conectam vidas. Então, talvez você vai se conectar nessa história e vai perceber que é possível. É possível.
É verdade.
Porque pastor. O amor transforma barreiras.
Uau!
Tem uma música, não tem?
Da Ivelina. Rompe barreiras.
Rompe barreiras. Rompe.
É, transforma barreira aí, nada, né?
Põe, acha essa aí, tá no script?
Claro.
Só um pedacinho, claro. Coloca lá, só um pedacinho. Esse aí nós ouvimos Eveline, né? Eveline que canta.
Clássico, é um clássico dessa época.
Olha ali, olha ali, tá ali.
Ó.
Olha ali.
Cadê? Olha aí. Deixa eu ver se eu consigo ser feliz aqui com,
vai lá, bem
com o ponto lá.
Foi o amor de Cristo.
Ficou bom, hein? Frase completa. Tem forte ali.
Que nos resgatou.
Nos resgatou.
E não haveria vida.
Se você quiser ser um bom esposo, inspire-se no amor de Cristo. É isso aí.
Coisa linda, hein?
Demais. Vai chegar a frase.
Eu lembrei da época que a gente ouvia a música no rádio, ia gravar e o locutor falava.
Falava em cima, exato. Quantas vezes?
Aí atrapalhava.
Quantas vezes eu estraguei o prazer da pessoa que ia gravar com a fitinha cassete pronta?
Aí, ó.
Belíssima, belíssima, belíssima.
Muito bom,
muitos aniversários.
É. No intervalo, a gente tocou num ponto aqui e o pastor falou, olha, é bom a gente resgatar isso daí, conversarmos um pouquinho mais. Porque tem uma ordem, queria já perguntar, isso é uma ordem? Em Efésios 5:25, que fala sobre amar como Cristo amou a igreja. Isso seria voltado para o casal ou para um dos dois, pastor? E como que Cristo amou a igreja? Como que a gente pode entender essa parte aí também?
Ok, Lucas, você quer começar?
Pode começar, pastor.
É, só para lembrar que essa é uma orientação primária para ele, o homem. Então o senhor está falando para o homem, que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para um dia apresentá-la à igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Então, esse é um amor sacrificial. Então, qual é a postura, qual é o comportamento do homem, aquele que decidiu um dia se doar? Ele deve ter como inspiração Jesus Cristo, que deu a vida. Então, eu sempre digo assim, quando eu vou fazer um casamento, né? É, agora eu vou fazer um casamento no dia 6, lá em Santa Catarina, na cidade de Itapema, num casalzinho de Joinville, o Ícaro, um abraço aí, um casalzinho querido, né?
É, Itapema é um dos lugares mais frios, né?
É, tá no litoral ali.
Tá, não, mas esfria bem.
Esfria bem, aquela região esfria bem. Mas é só para dizer que eu sempre comento assim, se tem alguém que tem um preço para pagar no casamento, preço no sentido, tem que dar o passo inicial, sacrificial, é o homem. Isso está muito claro nesse texto. É o homem. E ele deve olhar para Jesus Cristo como aquele que é a sua inspiração, assim como Cristo deu a vida para a igreja para salvá-la. E a gente vai ter essa metáfora, eu citei ontem, muitas vezes repetida no texto bíblico do relacionamento de Cristo com a igreja. Pastor Lucas.
Eu gosto bastante da continuação aqui do raciocínio de Paulo, que ele coloca também um aspecto muito importante dentro desse relacionamento, que é a questão espiritual, o crescimento espiritual. Dentro de um relacionamento, tirando esse papel tanto do homem quanto o papel da mulher, ambos têm que fazer com que o seu próximo, né, no caso ali, cresça espiritualmente. E eu acho que esse era um dos maiores desafios que Paulo enfrentava quando ele escreve essa carta, ele faz essa comparação. Então, muitas pessoas acabam tirando alguns aspectos desse texto aqui para criar ali um pretexto e desculpas a partir daquilo que Paulo não disse. Mas essa questão espiritual, ela é muito importante para que o segredo do relacionamento ele seja eterno, ele seja duradouro. Então, esse aspecto que Paulo traz aqui também desenvolve essa questão, né? O homem dando suporte para que a mulher cresça espiritualmente e a mulher também dando o suporte para que o homem cresça espiritualmente, né? E Paulo, ele traz aqui uma palavra chamada santificação, onde ambos ali se ajudam a se santificar, tendo como modelo também ali Cristo, né? Não só como modelo, mas como o centro do relacionamento, né? O centro não é o marido, o centro não é a mulher. O centro ali é realmente Cristo, né? Aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo transforma dentro do relacionamento.
Eu tenho um perfil no Instagram que eu sigo, que é Falei com Amor, que é de uma jovem de Maringá, no Paraná. Ela é casada, filha de um amigão, de uma pessoa muito querida. E ela dá sugestões de livros no Falei com Amor. É muito legal. E ela hoje fez um recortezinho, está no Instagram. E ela já é casada há 4 anos. Eu tive a oportunidade de um dia almoçar com eles lá em Maringá, com um casal. Queridíssimos, né? E ela falou assim... Ela falou sobre... Ela viu muita postagem sobre Dia dos Namorados e tal, tal. E ela disse que sempre me pergunta, mas como é que você encontrou essa pessoa? Né? Deus te falou? E aí ela começa a dizer. E um aspecto que ela cita quando ela estava conhecendo ele, ela falou sobre se ele, a presença dele, estar com ele, aproximava-se mais, fazia com que ela se aproximasse mais de Jesus, que ela crescesse espiritualmente. Você estava falando aqui, eu estava lembrando disso. Yeah. Né? A bênção que é você ter um cônjuge, né, que faz com que você fique mais perto de Jesus.
Sim, sim. Isso é muito profundo, né?
É demais isso. E só fará isso alguém que está perto de Jesus. Sim. Né? Alguém que vive perto do Senhor vai contribuir para que o seu cônjuge também esteja perto do Senhor.
Perfeito. É. Olha aqui, a nossa enquete continua assim, né? O sim...
Ela se manteve, né?
O sim está ali com 33, o não com 67. Alguém disse aqui, deixa eu ver quem foi. Foi a nossa amiga Gabi. Ela disse, Lari, será que esse povo da enquete que não tem o hábito de comemorar não é solteiro? KKKK. Porque eu não comemoro há uns 10 anos, ou seja, hábito por ausência de paciência.
Sou boicote aí dos solteiros na pesquisa.
Nós falamos ontem sobre isso. Tá tudo bem, né? Tem o coração aberto, mas se você estiver sozinho, vamos curtir, né? Vamos curtir. Esteja bem sozinho que você estará preparado para um relacionamento, né? Primeiro, desculpa. Mas esse foi o tema de ontem.
Agora, quando fala de casamento em relação à Bíblia, imediatamente a gente lembra do quê, Véry?
Uma só carne.
Pois bem, o que significa uma só carne?
Como pastores? Assim?
Pra quem tá ouvindo agora, primeira vez isso. Ah, homem e mulher são uma só carne de acordo com a Bíblia. O que significa? Traduz isso daí pra gente, por favor.
Eu acho que de uma forma mais simples possível, essa questão da união, ela é completa não somente na parte física ali, né, sexual entre o homem e a mulher, mas ela engloba também a parte emocional, a parte espiritual e também as questões ali de objetivos de vida. Quando você diz que o homem e a mulher eles se tornam um, todos esses aspectos, eles, claro, precisam estar alinhados com a vontade de Deus, mas também precisam estar alinhados entre eles, né? Eu acho que esse é o aspecto mais básico que a gente pode partir para conseguir entender um pouco melhor isso.
Interessante, são duas pessoas diferentes, né, que se unem, sim, cada um com seus planos e sonhos, mas quando se casam, sim, né, pastor? Todo o projeto, todo o processo.
Quando a gente vai para o relato, Jesus vai citar esse relato, vai citar esse verso, e Paulo vai citar esse verso também. Mas quando a gente vai para a descrição em Gênesis, o capítulo 2, a partir do verso 23, entra exatamente o que o pastor Lucas falou. Uhum. É a união, a gente, originalmente aqui, a ideia é uma unidade composta. Ou seja, são dois, uhum, mas são um só. E a gente entende isso no processo criativo, uhum, quando... verso 22, e a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta é afinal ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e sua mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui, é interessante que eu olhe para essa origem, porque... aí eu tenho a compreensão de que a esposa é a extensão de mim. Eu sou a extensão dela. Ou seja, houve uma fusão, porque os dois foram criados deles, um do outro.
É uma volta às origens.
Exatamente, exatamente. E aí isso mostra a santidade do casamento, sim, mostra o respeito que deve haver dentro do casamento. Uhum. O respeito que eu vou ter com o meu cônjuge. Então, não há inferioridade aqui. Não há inferioridade. O homem não é superior à mulher. Mostra que ele vai tratar igualmente. Ele vai respeitar. O corpo vai ser tratado com respeito, uhum, quando os dois se unem. Então, não há domínio. Paulo vai enfatizar isso, né? Não há domínio de um sobre o outro. Porque os dois agora são... cúmplices. Sim. A música que a gente ouviu ontem, né? Né? Os dois estão juntos, como o pastor citou, fisicamente, por isso que a intimidade sexual tá reservada somente para o casamento entre homem e mulher. Isso é bíblico. Então é físico, é emocional, por isso... o tratamento, o comportamento vai tornar a intimidade ainda mais prazerosa. Então é emocional e, como o pastor falou, é espiritual. Porque os dois agora, Vere, eles refletem a imagem de Deus, porque eles estão unidos em amor. Isso é...
É tão bacana esse texto de Gênesis, pastor, que o senhor estava lendo, porque aqui no verso 23, ele aparece nas versões das Bíblias, né, de uma forma diagramado de uma forma diferente, né? Isso aqui, a gente explica que é a poesia, né? Toda vez que vai aparecer uma poesia na Bíblia, ela tem essa diagramação diferente. Uhum. E aqui, coincidentemente, é a primeira fala de Adão. Uhum. Então, Adão, assim que ele olha para Eva, ele não tem outra palavra para direcionar
fez
ela.
Fez uma poesia.
Não sei essa poesia aqui.
Apaixonou.
Apaixonou.
Apaixonou. Ele olhou e apaixonou.
Então, logo quando ele observou ela, ele já conseguiu contemplar esses aspectos daquilo que Deus tinha realizado ali para eles, planejado para eles após o casamento, né? Então, isso aqui é muito prático, né? Tudo aquilo que a gente conversou, em um só olhar, o homem ele consegue ver isso na mulher e a mulher também consegue ver isso no homem, né? Então, busque uma pessoa que você vai olhar para ela de fato e enxergar assim.
Acho que é o segundo caso de amor à primeira vista que se tem relato. Né? É. O primeiro foi Deus quando fez a...
Exatamente. Exatamente.
E o homem foi amor. O primeiro a se declarar, viu?
Exatamente. E olha a declaração. Coração, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne.
Mas vamos lá. Vamos então colocar um pouco de prática nesse processo e ver o significado de construir um relacionamento baseado em princípios espirituais e na vontade de Deus. Como é que isso funciona de fato? Pastores, acho que seria essa a grande pergunta do programa.
Pastor, pode começar.
Tá. Eu estava procurando um texto aqui que eu estava pensando para responder melhor essa questão, mas eu encontrei aqui que é o texto de Mateus capítulo 7. Certa vez Jesus ele estava contando mais uma das suas histórias e ele diz assim, né, no verso 24, verso 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque ela tinha sido construída sobre a rocha. Eu acho que todo o segredo de um bom relacionamento é sobre o que você o constrói. Existem hoje, pastor sabe muito bem, como um estudante da área, que existem diversos caminhos trazendo soluções para as nossas vidas hoje, né? Dentro da psicologia, da filosofia, de cursos, de palestras, enfim. Você pode procurar em inúmeros lugares onde encontrar ali questões práticas para ter um casamento de sucesso, ter um relacionamento de sucesso. Mas Jesus, ele é muito prático ao dizer aqui a respeito de onde deve ser construída a nossa base, o nosso alicerce de um relacionamento. Então, acho que todo o relacionamento que ele é fundado sobre a palavra de Deus, sobre o próprio Deus, eu acho que já começa sendo a base para que você consiga construir esse relacionamento ao longo dos anos e também passar por todas as dificuldades, os desafios que você encontra.
A gente pode lembrar, né, velho? Aquela musiquinha que a gente cantou muitas vezes.
O homem Elio é que está musical hoje, hein?
Sobre a rocha o sábio construiu.
Eu estava pensando nisso aqui.
Sua casa ele construiu.
Eu estava pensando nisso aqui na praticidade, né? Na veracidade desse conselho, né? Porque hoje a gente vê muito se construir no alto, mas sobre a areia, mesmo no alto, né? Sobre a terra solta. E aí o que acontece? Vem muita chuva lá em cima e desce tudo. Agora, eu vi muitas casas, lá em Vitória mesmo, na minha capital, aí o pessoal que está aí em Vitória, casas construídas sobre a pedra. Né? Ficadas ali na pedra, o alicerce na pedra, vem o que for e está lá. Casa.
Fortes,
algumas, né? Estão lá. Muralhas, às vezes casebres mesmo, mesmo construídos sobre pedras.
Convento da Penha.
Uhum.
Convento da Penha é uma pedra lá em cima do Convento da Penha. Exatamente.
Mas, enfim,
uma boa lembrança.
Então, é o melhor exemplo que tem. Né? Você pode olhar para a prática e também para a parte
do exemplo
mesmo.
E a citação que o pastor Lucas fez é do final do Sermão do Monte.
Uhum.
Né? E no Sermão do Monte, começou lá no início, no capítulo 5, Jesus apresentou os princípios do reino. Uhum. Então, os princípios daquele que quer construir um relacionamento que seja forte. Porque ele vai dizer, né? A chuva vai cair, né?
O vento vai soprar.
Vai soprar, mas a casa do sábio vai permanecer.
Isso.
E é assim, Veri. Ontem a gente falou, né? O amor romântico, hollywoodiano, né? Ou de dorama, né?
E esse, o carnal.
O carnal,
né?
Exatamente, quente, né? Esse amor... Ele não evidencia, às vezes, as dificuldades e os desafios que vão surgir. E o pastor citou, a gente tem orientações, estratégias dentro da filosofia, dentro da psicologia, mas nós acreditamos que a base sólida e firme para um relacionamento duradouro, para enfrentar qualquer dificuldade que venha... Lembra dos votos matrimoniais, né? Na saúde e na doença... Na riqueza e na pobreza, nos momentos de alegria e nos momentos de angústia, rejeitar a todas as outras. Eu prometo ser fiel a ti até que a morte nos separe. Então, no voto, fica muito claro que nós passaríamos por momentos de dificuldade. Então, a primeira coisa é que os valores do reino estejam presentes na sua casa. E aí eu cito o texto de Mateus 6:33, que está dentro do Sermão do Monte, que é buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, procure primeiro os valores do reino. Então, o que importa? É pergunta para você fazer. O que importa aí na sua casa? O que dá sustentabilidade para vocês? Os recursos? Recursos são importantes, são bons, né? A gente tem que economizar. Mas os recursos podem ir de uma hora para outra. Economia é... Né? E a gente vive uma instabilidade muito grande. O que é? O que são as coisas? O que vai fazer preservar os valores do reino? Esse é um aspecto para a gente considerar. Tá? Segundo aspecto, não sei se tem mais um tempinho.
Mais um minuto.
Mais um minuto? Uhum. Então vou deixar o Lucas, que é o convidado,
pastor,
falar.
Pastor.
Não, eu só ia citar o segundo aspecto só para resgatar. É a necessidade desse amor sacrificial que a gente colocou. perdão, né? Você citou o espírito perdoador, a paciência e a necessidade, velho, que eu tenho que o Senhor mude a mim para que eu seja a melhor versão para o meu cônjuge. Então, a primeira coisa que eu tenho que pedir é que o Senhor mude o meu coração. Sim. O Senhor mude. O que, que eu posso fazer? O que, que eu preciso ser transformado para que eu reflita melhor o amor de Deus para o meu cônjuge? É para a gente pensar.
Perfeito, ó. Para você ficar bem feliz, né? Terminando com ela, né, Laís?
Deixa só ler um comentário aqui que a Cidinha Medeiros mandou. Falou, manda um alô para o meu amado Gilmar. Olha, ó, é xará do pastor. Disse que o marido dela está no trabalho, ouvindo o Além dos Fatos. E ainda disse, eu te amo, meu amor, aqui. Cidinha, para o Gilmar.
Depositou no banco do amor.
Muito bem, Cidinha. Ponto para você.
Pastor Lucas, muito obrigada. A gente espera que você volte breve.
Volta, volta.
Pastor Gilmar, até segunda.
Até segunda-feira. Estamos juntos.
Até lá. Daqui a pouco às 10 mais, né?
Daqui a pouco às 10 mais.
Mas segunda tem Além dos Fatos.
É.
Você fica com Eveline, amor rompe as barreiras, veríssimo.